Olá a todos, o meu nome é João Pinheiro e sejam bem-vindos ao Pinheiro View. Então, hoje nós vamos dar continuação ao podcast que eu comecei a semana passada e que vou pretender acabar agora, não é? Que é a parte 2 da minha viagem de autocaravana pela Nacional 2, pela Estrada Nacional 2. No último podcast eu fiquei mais ou menos, estive a contar sobre onde é que nós estamos a dormir em Vila de Rei, ou seja, estávamos a chegar basicamente ao fim do terceiro dia. Ainda falta o quarto dia, o quinto, e eu já falei mais ou menos sobre. Acho que já falei mais ou menos tudo o que havia para falar sobre a autocaravana e se eu gostei ou não. Portanto, se eu repetir em alguma coisa, depois vi algumas coisas do podcast, mas se eu me repetir em alguma coisa. Não levem a mal, nem. Pronto. Eu posso-me repetir, porque pronto, eu vou estar a falar sobre o mesmo tema, só que é a continuação, basicamente. Então. Terceiro dia. Terceiro dia, já tinha falado. Chegámos à Vila de Rei, dormimos no parque de autocaravanas. Dormimos bué da bem. E agora há aqui uma cena que eu não me lembrei de contar da outra vez, mas que posso contar agora e vou contar. Não devia ter dito isto, mas já. Continuando. Lá em Vila de Rei, nós. Epá, nós não sabíamos que a autocaravana trazia tipo algumas coisas básicas, como mangueira e outras coisas. Então nós estávamos com um bocado de dificuldade para encher a nossa autocaravana com água, porque apesar do parque de autocaravanas ter lá mangueira, ter lá torneira, nós precisávamos de uma mangueira. Não é? Nós precisávamos pelo menos de uma mangueira ou alguma coisa que nos ajudasse a pegar na água que sai da torneira e a pô-la no nosso depósito da autocaravana. E, entretanto, chega lá um senhor e diz-nos assim: Ah, eu também tive muita dificuldade, também tive esse problema e não sei o quê, inventei aqui uma maneira com um garrafão e nós estávamos parvos a olhar para o senhor. É que nós nem sequer tínhamos pedido nada e ele foi espetacular porque nós nem sequer tínhamos pedido nada e ele, só por pura e simples boa vontade dele, chegou ao pé de nós e perguntou se nós precisávamos de ajuda. E ele tinha inventado todo um sistema com um garrafão, que epá, era uma cena simples, mas que nós não tínhamos lembrado, também não tínhamos um garrafão, então pronto. E epá, depois aquilo, imaginem, ele enchia e depois dava para despejar. Foi uma cena um bocado que ele inventou, agora também já não lembro bem, mas foi uma cena que ele inventou. Epá, e porque ele cortou lá umas cenas, porque depois o garrafão não cabia bem na entrada da água das autocaravanas, então tinha de se arranjar lá uma. Para cortar lá umas coisas, cortar umas cenas do garrafão, e o senhor inventou aquilo e emprestou-nos, tipo, de boa e livre vontade. É que nós nem fomos pedir ajuda ao senhor, mas assim era ter pedido ajuda e ele ter-nos ajudado. Ok, isso aí era bom na mesma, mas tipo, fomos nós que pedimos ajuda, então era mais normal. A cena é que não, nós não pedimos ajuda. E isto voltou a acontecer depois em Albufeira, quando nós chegámos a Faro. Pronto, e depois já há mais histórias para contar, que eu não vou estar a contar agora, mas só para dar aqui continuidade à ajuda dos campistas. Nós estávamos lá com problemas, porque nós não. No parque de campismo em Albufeira, nós estávamos com problemas porque nós não tínhamos a ficha. Porque aquilo às vezes é preciso uma ficha adaptadora para certos parques de campismo. Que é uma ficha estranha, não é uma ficha comum, como as das nossas casas, não é uma ficha. Pá, não é uma ficha que se parece com nada, aquilo tem três pinos. A mim fez-me lembrar bué as fichas em Inglaterra. Para quem já viu uma ficha, como é que as fichas são em Inglaterra, é parecido, mas não é assim tão parecido. Não interessa. E o que é que acontece? Nós estávamos ao lado de uma autocaravana com pessoas que eram com franceses. Franceses que, pronto, que parecia que tinham emigrado de Portugal para cá, não, para lá. Porque ele falava bem, percebia português e falava português, então eles deviam ser imigrantes. E o que aconteceu? Nós estávamos lá com problemas em encaixar a ficha, porque eu e o meu pai estamos bem à toa, nós assim, mas agora como é que vamos ligar isto? Nós não temos um adaptador, estamos fodidos, não vamos ter eletricidade e não conseguimos carregar a autocaravana depois para a viagem. Depois fomos a ver e não. O senhor chega ao pé de nós. E vira-se, ah, vocês precisam de ajuda, não sei o quê. E nós, ah, sim, se tivesse aí mais um adaptador. E ele assim, ah, tenho aqui uma extensão, liguem aí. E nós, tipo, ah, bem bacana, ok, fixe. E depois, ele deixou-nos utilizar a extensão. Podemos utilizar a extensão, ele tinha ligado lá a autocaravana dele, nós tínhamos ligado a nossa autocaravana. E estava tudo bem. E o senhor, tipo, nós nem pedimos ajuda também, o senhor, tipo, ajudou-nos. E foi espetacular. Tipo, isto só para demonstrar o espírito de entreajuda dos autocaravanistas, das pessoas que fazem viagens de autocaravana. Epá, é fantástico porque as pessoas ajudam-se umas às outras. Se alguém vê outra pessoa com um problema, eles vão lá e ajudam. Estão a perceber? Epá, eu achei isso fantástico porque, pronto, é fantástico, tipo, o facto de nós podermos nos ajudar, tipo, uns aos outros, sem, pronto, sem, mesmo sem nos conhecermos. Pronto, era basicamente isso que eu queria dizer, porque, pá, eu nunca tinha, pelo menos, nunca tinha visto isto, tipo, noutra cena, noutra altura qualquer das viagens. É claro que as pessoas normalmente ajudam-se. Há muitas pessoas simpáticas por aí e normalmente as pessoas até se ajudam. Mas desta forma eu nunca tinha visto. Mesmo entre campistas, ou seja, entre pessoas que tipo, estão a acampar com as suas tendas, estão a fazer uma viagem, nunca vi isto. Eu já fui acampar várias vezes com os meus pais e com, prontos, e com outras pessoas. E nunca tinha visto tipo, as pessoas assim a ajudarem só porque sim. É que foi mesmo só porque sim. Tipo. Calma. Perdão. Nunca tinha visto. É porque se foram se foi o senhor, os senhores, os dois, ajudaram-nos só por boa e livre vontade. Tipo, foi espontâneo. Não. Pá, foi uma cena tipo inigualável. Nunca tinha presenciado as pessoas estarem tipo assim a ajudar, tipo, durante uma viagem, as pessoas assim a ajudar-te só porque querem. Sem nós pedirmos nada, as pessoas chegam lá e dizem querem ajuda. E nós, tipo, uou, wow, queremos, claro. Nós estamos bué atrapalhados, precisamos de ajuda, como é óbvio. E depois nós fomos a descobrir, quando chegámos para entregar a autocaravana, no último dia, que foi no sexto dia, de manhã, porque a autocaravana tem que ser entregada de manhã, isso é outra cena que eu já vou falar daqui a bocado. E o que é que aconteceu? Depois nós dissemos ao senhor: ah. Na autocaravana faltavam algumas coisas, faltava a mangueira, faltava o adaptador para os pares de campismo. E ele virou-se: não, isso está aqui tudo cá atrás. E nós assim: está? Não, não pode. E depois nós fomos a ver, estava lá atrás. Estava, porque aquilo tem tipo um compartimento atrás onde dá para guardar tipo estas, onde é suposto guardar estas ferramentas, tipo cadeiras também, se nós quisermos levar, as mesas. Estão a perceber? Essas cenas todas pode-se guardar tipo numa uma espécie de arrecadação que há lá atrás. E aí, estava lá tudo. E nós ficámos muito envergonhados porque o senhor depois mostrou-nos a mangueira, mostrou-nos o adaptador, mostrou-nos tudo. Enfim, passando à frente. Então, eu estava a contar a história que estávamos em Vila de Rei e depois nós saímos de Vila de Rei e depois passámos também por uma data de cidades nesse dia. Foi. Passámos por algumas até. Por acaso foi bastante interessante. Tivemos em Abrantes. Pá, Abrantes. Eu achei Abrantes tão giro. Eu já tinha ido a Abrantes, mas nunca tinha visitado tipo, tantas coisas em Abrantes. Nós fomos ao castelo e o castelo fica mesmo no topo, onde normalmente ficam os castelos, não é? Os castelos ficam no topo das. Das quê? Ficam no topo das colinas, não é? Da. Que sonho! Ai. Como eu estava a dizer, os castelos ficam no topo. Ficam nos pontos mais altos das cidades, normalmente. Pronto. E quando nós passámos a Abrantes, quando estávamos em Abrantes, pá, aquilo. Primeiro lá de cima dá para ter uma vista fantástica. Aquilo passa lá o rio, passa lá. Pá, depois tem os campos e tudo. É uma vista muito bonita e que vale, sem dúvida, a pena ir lá ver. A sério, foi uma cena que eu fiquei mesmo tipo deslumbrado, tipo, uau, wow, esta vista é fantástica. E depois fartámos de nos tirar fotos, eu tirei imensas fotos e montes de merdas assim. Mas é que a vista era mesmo. Pá, era mesmo bonita e eu achei mesmo engraçado. Depois. O que é que aconteceu mais? Nós passámos a Brandes e a paisagem mudou completamente. Isso foi uma cena que a minha mãe já tinha falado sobre isso, já tínhamos andado a conversar sobre isso e andado a falar sobre isso, que a paisagem mudou completamente, mas eu não estava à espera que fosse assim tanto. Juro-vos. De um momento para o outro, a paisagem mudou completamente. Foi uma cena tipo completamente diferente. Antes da Brantes era montanhas, árvores tipo, verdes, planaltos, montanhas, tipo subir e descer, grandes colinas, grandes montanhas. A partir de Abrantes, acabou tudo isso, acabou as montanhas, acabou os planaltos verdes, e a partir daí ficam só, passa só a haver sobreiros, planaltos castanhos e campos. Campos cheios de animais, cheios de vacas, ovelhas, tudo. Tudo e mais um par de botas estava lá na. Estava lá na. A partir de Abrantes, estava lá no Alentejo. É porque a partir de Abrantes é quando começa realmente o Alentejo. E, epá, e é muito interessante. Porque ainda faltam também mais 300 km para a viagem acabar. Porque em Abrantes estamos mais ou menos no quilómetro 400. E a viagem são 738 km. Portanto, podemos dizer que ainda faltavam sensivelmente 300 km para chegarmos ao fim. Iam ser 300 km de planície. A coisa boa é que é muito mais a direito. Por exemplo, antes de Abrantes havia muitas curvas. Estávamos sempre curva contra curva. Vai, sobe, desce, não sei o quê. A partir de Abrantes, Nacional 2 é reta. Aquilo é retas intermináveis, retas gigantes. Mas tipo, cenas mesmo grandes. Às vezes aparece pá, uma curva pá, de 5 em 5 minutos. E eu não estou a exagerar. As pessoas podem estar a ouvir, podem estar a pensar aí. O João está a exagerar completamente. Se é impossível haver uma curva de 5 em 5 minutos. Mas era mesmo curvas tipo assim de mesmo muito em muito tempo. Pá, era uma cena mesmo estrondosa. Sem ser a partir da Almodóvar, mas isso eu já vou explicar. Depois ainda fomos a Mora. Fomos ao Fluviávio. Fluviávio. Fluviário de Mora. E Fluviário de Mora, por acaso, foi uma coisa muito gira. Foi lá no quilómetro mais ou menos 500, 400 e tal. E foi muito giro, porquê? Porque aquilo era tipo uma espécie de oceanário. Só que não era bem oceanário. Aquilo eles tinham lá, tipo, os animais. E eram animais marinhos, estão a ver o oceanário. Tem só tipo peixe e cenas assim que ele tinha lá, tipo lontras e outras cenas. E aquilo era giro porque até dava para alimentar e tudo. Epá, tinha-se pagar uma moedinha, claro. Mas dava para alimentar, epá, e era giro. Está lá uma cena, está engraçado. Eu gostei, recomendo as pessoas a lá irem. Por exemplo, pessoas que gostam de ir ver ao oceanário e têm curiosidade em saber mais sobre algumas espécies ou conhecer algumas espécies. Epá, é uma cena gira porque, pronto, dá para conhecer e dá para conhecer e ver. A única coisa que não é tão boa é os animais estarem guardados lá em cativeiro. O que eu também não gosto assim tanto de ver, tipo, os animais. Pá, porque os animais estão lá presos, estão lá fechados e têm de lá ficar basicamente para sempre. Mas também é uma forma de se preservar as espécies. Então é tipo aquele 50-50 em que, pronto, não é bem que possamos fazer nada, mas é pá. Ali ao menos há uma forma de espécies, de algumas espécies que estejam em via de extinção, poderem se reproduzir. Para depois, talvez, outra altura serem alguns lançados ao mar e poderem viver na natureza. Porque, pá, há muitas espécies no nosso planeta que estão em vias de extinção por causa do ser humano. Epá, isso é bué da triste. Eu acho isso mesmo, tipo, bué da triste. Porque, epá, nós, seres humanos, estamos a destruir basicamente a nossa própria casa. E quem pensa que, por exemplo, pá, quem pensa que o aquecimento global, outras coisas, por exemplo. Pá, o aquecimento global, e alterações climáticas é tudo uma mentira, que é tudo um exagero, é que isto não está a acontecer, que as matérias-primas, as matérias, os combustíveis fósseis estão a acabar, todas estas coisas que estão a chegar a um ponto, quem pensa que isto é mentira, pá, eu não quero não é denegrir, mas é negligenciar a opinião das outras pessoas, mas é pá, é um bocado estúpido. É um bocado estúpido quem pensa ainda assim. Mas atenção, eu não quero estar a denegrir a imagem o pensamento das outras pessoas. Mas é pá, é super evidente que as alterações climáticas estão a acontecer, que a camada de ozono está a desaparecer. Vê-se pelas estações. Quem não acredita, basta olhar para as estações. Antigamente, há cerca de 50, 40 anos atrás, se calhar nem precisamos de ir a tanto, 20 anos atrás. Há 20 anos atrás nós conseguimos distinguir o que era o outono, o que era o inverno, o que era o verão e o que era a primavera. Hoje em dia é uma puta de uma salganhada. Nós já não sabemos quando é que é o verão, nós já não sabemos quando é que é o inverno, nós já sabemos quando é que é o outono. Nós agora estamos a dia 23 de setembro, e supostamente já estamos no outono. Mas às vezes parece que estamos no verão. E outras vezes o tempo vira-se e parece que estamos no inverno, porque está um frio está frio e está a vento como ao caralho. Epá, e há 20 anos atrás isto não acontecia. Nós estávamos em outono e sabíamos que era outono. Por exemplo, o tempo começava a ficar mais frio. Não era tipo uns dias, está a chover torrencialmente, está frio. E outros dias, está um sol do caralho e estamos a morrer de calor e vamos ter de voltar a tirar os calções do armário. Pá, é algo que é preocupante porque, pronto, as estações não estavam baralhadas, não estavam assim. E, epá, para quem não acredita, desculpa, mas isto é um fator evidente de que as coisas estão a mudar e de que as alterações climáticas existem, que o aquecimento global existe e que estamos todos a caminhar para um lugar pior, está tudo a correr muito pior e que a situação não está controlada. E não está controlada e isto tem que ser pensado e temos que arranjar soluções para isto, porque, epá, simplesmente não podemos viver assim. Não podemos. Senão a espécie humana vai-se acabar por se extinguir. Existe um relógio, acho que é em Times Square, em Nova York, ou é aí ou é em Washington DC, não sei, agora estou um bocado confuso, mas sei que há um relógio nos Estados Unidos que diz quanto tempo é que nós temos até parar o aquecimento global, e aquilo tem lá tipo uns 8 anos, ou uma cena assim. Putz, nós temos de acabar com isto, senão em 2030, 2050, 2100, as gerações futuras, ou seja, os meus filhos, os meus netos, os netos dos presidentes, os netos, os filhos deles, não vão ter lugar onde viver. E eu sinto que as pessoas, principalmente as pessoas que têm dinheiro para mudar, para fazer com que haja uma mudança e para que as coisas possam ser mudadas e as coisas possam começar a entrar num rumo melhor. Têm poder e dinheiro para fazer isto, mas estão a ser egoístas a pensar em si próprias. Há uma grande minoria, esta frase foi um bocado estranha, mas existe, ou seja, a maior parte das pessoas que têm dinheiro e poder para fazer isto não o fazem. Pá, existe uma minoria a lutar contra os grandes tubarões. Estão a perceber? E o que é que acontece? Essas pessoas que não estão a tentar, que têm poder e dinheiro, que não estão a tentar mudar o mundo, que não estão a tentar tornar as coisas melhores, estão a ser egoístas. Porque não estão a pensar, a longo prazo, não estão a pensar o que é que poderá acontecer ao mundo quando os seus filhos viverem. Não estão a pensar o que é que vai acontecer ao mundo quando os seus netos viverem. Por exemplo, imaginem que eu tinha uma companhia multimilionária que, pá, era podre de rico e não estava a contribuir nada para acabar com o aquecimento global. Putz, eu só estava a pensar em arrecadar mais dinheiro para mim. E depois onde é que os meus filhos ou os meus netos iriam viver? Pá, eu acho que o pessoal que tem muito dinheiro e poder não pensa nestas questões. Porque se pensasse, iria pensar, pá, eu se calhar quero continuar a ganhar dinheiro, mas também quero pensar no futuro dos meus filhos. Porque são pessoas que eu amo e eu não quero que elas vivam na miséria. E, epá, um mundo destruído pelo aquecimento global ou pelas alterações climáticas ou pela falta da camada de ozono, vai afetar a todos. Não vai afetar só pobres, não vai afetar só ricos, não vai afetar só pessoas da classe média. Vai afetar todas as classes, todos os continentes. E isto é mais preocupante porque, pronto, já não. As pessoas não são capazes de se sensibilizar para isto. E isso é uma coisa que me faz imensa confusão. Há bocado eu queria dizer qualquer coisa, mas eu depois esqueci-me. Porque continuei a falar sobre isto. Mas pronto, acho que eu fiz bastante bem entender o meu ponto. Passando outra vez à minha viagem de autocaravana. Entretanto, nós fomos até Montemor-o Novo. E em Montemor-o Novo ali havia lá um bar super giro. Era mesmo no quilómetro 500. E faltavam-nos 200 km para acabar a viagem. Ainda tínhamos mais um dia de viagem. Portanto, nesse dia era o último dia que íamos fazer. Pronto, íamos fazer o resto. Pá, e nós queríamos chegar ainda à Ferreira do Alentejo antes do. Porque era para irmos lá dormir, porque havia lá um par de campismo ao pé de Odivelas. Odivelas, não, só em Lisboa, há também lá no Alentejo. Que era também uma barragem, aquilo lá era mesmo. A sério, era mesmo muito bonito. Eu sei que eu estou farto de dizer isto no podcast, a ver. Mas isto é só para sublinhar o quão coisas bonitas há no nosso país, estão a perceber? É que há mesmo coisas bonitas. E às vezes eu sinto que as pessoas não têm bem essa ideia e pensam que só há coisas bonitas lá fora. Mas pronto, nós fomos até Montemor-o-Novo e havia lá um cafezito com montes de merchandising também à sua volta, com mapas. Olha, foi lá que até comprámos um póster da Nacional 2 em que tinha tipo o mapa e tinha as cidades todas. E, pá, e foi barato, foi tipo 2€, uma coisa assim, 1€ e tal. E tinha também camisolas, é pá, é muito giro. É muito engraçado o que as pessoas, tipo, o esforço que as pessoas colocam no merchandising à volta da Nacional 2. Foi muito engraçado. E nós ficámos lá e tomámos um café e essas cenas. E voltámos a arrancar a viagem. Entretanto, depois a nossa viagem foi meio que interrompida porque fomos visitar uns amigos que moravam, que isto não era que moravam, mas tinham lá a família em Évora. Nós fomos lá até com eles, estivemos a conversar, pá, foi uma cena bem bacana. Foi assim meio para interromper a viagem, mas que foi fixe. Depois, nós ficámos lá com eles, jantámos, não sei o quê, estivemos lá a conversar bem da tempo. E depois nós tínhamos de chegar ao parque de campismo antes das 10. E nós estávamos a 1 hora do caminho até Ferreira do Alentejo. Sim, até Ferreira do Alentejo. E nós estamos tipo a 1 hora, sensivelmente. E nós assim, foda-se, estamos fodidos. Nós não vamos chegar a tempo, caralho. E o que é que acontece? Conseguimos chegar, meu pai foi tipo a abrir pelas nacionais todas. Foi mesmo a rasgar com a autocaravana pelo meio da noite. E conseguimos chegar, eram tipo 10h50. Ou 9h50. Sim, eram 9h50, nós tínhamos lá às 9, eram 9h50. Chegámos lá, tínhamos chegado antes das 10. Chegámos lá, eram tipo 9h50. Porque o parque de campismo fechava às 10 e só deixavam as pessoas entrar até às 10. A minha mãe tinha ligado para lá, pedir se podíamos entrar, não sei o quê, e aí o senhor foi bué da bacana, deixou-nos entrar e foi tudo bué da fixe. Depois, nós faltávamos mais 2 cidades, então voltámos para trás porque nós fizemos tipo um desvio. Nós fomos até Évora, depois voltámos para trás. Uma confusão. Mas então fizemos um desvio e voltámos atrás e fomos. E fomos a Viana do Alentejo e Alcácer do Sal. Epá, em Viana do Alentejo foi tão giro. Foi tão bonitinho. Porque nós fomos a um café para pedir o carimbo e para pedir os doces típicos lá, porque a minha mãe já tinha visto. Eu estou a rotar bastante durante este podcast. Provavelmente vocês não estão a ouvir, mas estou mesmo a rotar muito. Eu não sei porque quando eu começo a falar assim tanto, tipo, já estou a falar há 20 minutos, quando eu começo a falar assim bastante, começa-me a vir os arrotos. É como se, tipo, se o podcast me ajudasse a libertar os arrotos todos. É uma cena um bocado estranha. Mas o que é que aconteceu? Viana do Alentejo. Pá, nós estamos a Viana do Alentejo e foi muito bonito. Porquê? Porque nós estamos lá em Viana e havia. Nós fomos lá a Alcácer, fomos lá ao café, pastelaria, para pedir o carimbo e para provar o doce, como já tinha dito há bocado. E depois havia lá uma senhora dentro do café que estava também a tomar o seu café, ou pequeno almoço, ou qualquer coisa, e ela perguntou-nos assim: vocês estão aqui a viajar, não estão? E nós sim. E depois meus pais estiveram a falar com ela e não sei o que, ela virou-se: ah, posso fazer-vos uma quadra? Opa, foi tão bonito. E depois a senhora fez-nos uma quadra que era tipo, pá, era qualquer coisa. Aí agora não me estou a lembrar da quadra, mas eu tenho ali. Eu bati no microfone sem querer. Pá, ela fez-nos uma quadra e foi super querido. E ela ficou tipo, ah, boa sorte para a vossa viagem, espero que vocês cheguem bem. E pá, foi super querida e fez-nos uma quadra que tinha qualquer coisa a ver com a viagem e com a cena estar a viajar e a conhecer as pessoas. Pá, e a senhora foi super querida e ficámos mesmo tipo com o coração derretido porque a senhora, pá, era uma senhora velhota e ela dizia que escrevia mal e que não, nunca tinha ido à escola primária, que nunca tinha aprendido a escrever nem a ler e que tinha aprendido sozinha, estão a ver? Que não tinha aprendido na escola, pronto, nunca tinha prosseguido os estudos, mas tinha aprendido essas coisas sozinho em casa. Pá, e a senhora foi super simpática, mesmo tipo uma alma, mesmo daquelas que, pá, daquelas pessoas puras, estão a ver? Que têm, pá, que são mesmo, parecem anjos, que faz lembrar os nossos avós, pelo menos os meus avós fazem-me lembrar imenso. Pá, e pronto, ela foi super querida, fez-nos a quadra, leu-nos a quadra que ela fez e foi super giro. Eu adorei imenso essa parte. E além disso, os doces eram bons. Do café. A pastelaria chamava-se Pastelaria Sabores da Avó, estou aqui a ver no, na cena do Nacional 2. Mas depois fomos a Alcácer do Sal, acho que a Alcácer do Sal nem sequer parámos. E nem sequer chegámos mesmo a ir a Alcácer do Sal porque a Nacional 2 não passava mesmo para Alcácer do Sal, tínhamos que fazer um desvio. Mas havia um café no meio do caminho da Nacional 2 que fazia parte da Alcácer do Sal, então nós carimbámos aí e pronto, passámos à frente. Ferreira do Alentejo, foi onde nós dormimos no Mercadia, que foi dormimos na noite anterior. E esse o mercado. Aqui eu tenho uma história muito engraçada. Que eu provavelmente não devia ter dito engraçada. Porque normalmente quando as pessoas dizem que a história é engraçada, depois as pessoas não se riem sobre a história. E esta aqui não é para rir, é para chorar, porque não me correu bem. Então, eu aqui o mercado era um parque de campismo que era mesmo à beira do rio, o que era muito engraçado, porque nós acordávamos e tínhamos tipo uma vista para o rio gigante e era super giro. A sério, era mesmo bonito também. Que era aquilo, era a barragem de Odivelas, que era a zona lá ao pé daquela parte do Alentejo. E no dia seguinte eu viro para os meus pais e digo assim: ah, eu hoje vou correr, vou dar uma corrida. E eu assim: tá bem, mas não te afastes. E eu: tá-se bem. Então, meu plano era: vou fazer 15 minutos para lá e 15 minutos volto para trás pelo mesmo caminho que vim. O problema é que eu depois penso, e além de eu ter pensado isto, pensei assim: ah, não vou pela autoestrada porque apetece-me correr por caminhos de terra. Já, está-se bem, na boa. Então, eu estou a correr, não sei o quê, e do nada, eu penso assim: mano, já passaram 20 minutos e não me apetece voltar para trás. Então vamos dar a volta. Porque, pá, isto deve estar quase a dar a volta e, pá, mais 10 minutos e eu devo chegar ao parque de campismo, né? Pá, a estrada deve dar assim uma volta e vai lá dar ao outro lado. Não, não ia dar ao outro lado. O que é que acontecia? Eu tive que entrar no meio dos campos. Eu realmente não sei se deveria estar a contar isto, mas também não faz mal, também agora já ninguém vai fazer nada. Eu perdi-me. Eu perdi-me e perdi-me bem, mas tipo, muito bem. Não foi bonito, porque eu depois andava super perdido, o meu GPS. Eu depois queria ver no Google Maps alguma coisa e o GPS estava. O telemóvel estava quase a ficar sem bateria porque eu não tinha carregado na noite anterior. Então eu estava perdido no meio do Alentejo, não sabia onde é que estava, estava no meio de um campo. Porque depois, eu esqueci-me de dizer, mas depois a estrada acabou. A estrada simplesmente disse assim: ah, eu vou deixar de existir a partir de agora e desenrasca-te. E eu tipo: foda-se, eu já não sei como é que hei de voltar para trás. Eu estou bué da perdido no meio dos campos. O meu telemóvel tem 5% de bateria, está quase a acabar a bateria. Bem, vamos ver só qual é o caminho que eu tenho de tomar rápido antes do telemóvel ficar sem bateria e começar a andar para lá. O problema é que depois havia. Do nada eu já estava dentro de propriedade privada. Já tinha de passar redes e cancelas e merdas, e depois tinha vacas lá dentro, e vacas e outros animais, tipo bois e essas cenas. E eu tinha de, tipo, eu depois eles estavam tipo um bocado perto, então eu tinha que me afastar e tipo fugir deles, né? Porque eu não podia tipo enfrentá-los, claro que eu não ia enfrentá-los sequer, mas eu estava a entrar um bocado tipo em pânico porque, epá, eu não sabia o que é que havia de fazer, né? Então. Eu simplesmente pus no GPS o parque de campismo e vi assim: ok, tenho de seguir por esta direção. Vamos tentar seguir por esta direção o mais rápido possível. Mano, eu não sei como, mas ou foi por sorte ou não sei. Deus ajudou-me. Eu acredito, vocês sabem que eu sou religioso e sou cristão. Ou alguma estrelinha lá do céu ajudou-me a encontrar o meu caminho de volta. Não sei o que é que aconteceu, mas o que acontece é que passado tipo uns 40 minutos de eu estar a andar super perdido. Encontrei o caminho de volta, encontrei o caminho de onde eu tinha o caminho inicial que eu tinha apanhado e foi só voltar para trás e cheguei ao parque de campismo quase passado 1h05 depois, que eu pensava que ia só correr 30 minutos, corri 1 hora e tal. Corri cerca para aí de 9 km, foi tipo, corri bué, nem estava a pensar a correr tanto, mas já, foi bom e perdi-me completamente. Foi tipo, foi uma desgraça. Conclusão que eu tiro desta história. Quando eu for correr no, em sítios desconhecidos, principalmente em estradas de terra, que eu não faço puta ideia de onde é que eu estou, voltar para trás sempre. Ir e voltar. Simples e eficaz. Mais nada. Pronto, então depois no dia seguinte nós fomos a ver no Castelo, Alcácer do Sol. Alcácer do Sol não fomos a quase nada. Aljustrel. Aljustrel foi muito giro. Oi, desculpa lá. Aljustrel foi muito giro. Porque em Austrália era tipo as minas. Aquilo era tipo. É porque eles têm lá mesmo minas e minas a céu aberto e outras cenas. E foi muito giro porque, pá, aquilo era. Porque Austrália acho que é a mesma cidade dos mineiros. E depois também tem vistas fantásticas. Estas cidades têm sempre vistas fantásticas. É uma cena que eu já não tenho a vida a perceber. E além das vistas fantásticas, em Austrália tínhamos também a cena das minas e fomos lá ao ponto turístico. Pá, e o senhor era super simpático. O senhor esteve-nos a contar, tipo, histórias de como é que era a vida em Aljustrel, tipo, há 30 anos atrás, quando ele era pequeno, estão a ver? Então, em vez de eles colocarem no posto de turismo uma pessoa Tipo, qualquer, de outra terra qualquer, que não tenha nada a ver com aquilo, colocaram um senhor que é bem informado sobre turismo, que provavelmente tirou um curso em turismo, uma licenciatura ou qualquer coisa, e que estava mesmo empenhado em divulgar a história do seu país, e que provavelmente só ele é que conseguia contar aquelas histórias, porque ele contou-nos histórias tipo de como é que eles ensinavam tipo, as pessoas a aprender a nadar, o que é que. Tipo, como é que eles pá, tratavam-se uns aos outros, estão a ver? Por exemplo, que antigamente a pobreza era tanto em Austrália, isto é um bocado triste, mas pronto, ele também nos contou isto, que antigamente a pobreza era tanto em Austrália que às vezes uma sardinha tinha de dar para quatro, estão a ver? E que, pronto, às vezes, por exemplo, uma pessoa comia só, por exemplo, a cabeça da sardinha. Epá, e isto era mesmo real, eu às vezes fico um bocado, tipo, fascinado com isto. Porque, epá, é a história do nosso povo, estão a ver? É como nós... Como o nosso povo se desenvolveu. Pronto, e aprendemos lá um monte de cenas com o senhor, estes foram alguns exemplos das cenas que aprendemos. Epá, foi super engraçado, foi super giro. E isto, pronto, como eu não tinha referido antes, mas já estamos no quinto e no último dia da nossa viagem. Alestrel, Castro Verde, não vimos também muitas coisas. Epá, vimos os campos de girassóis, que é uma coisa também muito gira. E já estávamos mais ou menos a 100 km do fim, de Faro. Epá, a partir daqui, as cenas, nós não vimos muita coisa. Foi só mesmo bater estrada até Faro. Porque também... A partir de Almodóvar, eu tenho aqui apontado, esperem. A partir de Almodóvar são 365 curvas até chegar a Faro. Estão a perceber? E faltam tipo 100 km e são 365 curvas. Então, putz, aquela merda era sempre a virar e a virar, a virar e a virar, a virar, a virar. Putz, era bué da chato. E depois a cena, como já tinha referido anteriormente, os tachos e panelas e o caralho, vai sempre a abanar lá dentro e é uma confusão desgraçada, meu Deus. Pronto, a partir daqui. Então, a partir de Almodóvar, não vimos muitas mais coisas. Epá, vimos algumas. Vimos. Passámos em alguns restaurantes, vimos algumas paisagens. Ainda vimos uma. Também uma paisagem que era assim também de um monte lá de cima que também era super bonita. Acho que foi tipo em Loulé ou qualquer coisa assim, em São Brás de Alto Portel. Não sei. Mas foi muito giro. E entretanto, depois chegámos a Faro ao final do dia. Eram tipo que é 5 da tarde. 6, era uma coisa assim, já era. Pá, não era tarde, mas também não era cedo. Pronto. E depois nós ficámos bem tristes porque nós queríamos ir ao Templo da Nacional 2. Havia. Sim, porque depois existe o Templo da Nacional 2 em Chaves e em Faro, que é tipo a principal loja. Que é... Não é a principal loja, mas é a loja oficial da Nacional 2 e que eles tiram fotos e metem no Instagram deles, não sei o quê. Pá, e nós queríamos ir lá outra vez porque fomos lá de Chaves, então, pronto, achamos. Tipo, ah, vamos lá outra vez que vai ser super fixe. Não. Não podemos ir lá outra vez. Porque aquilo estava fechado por causa do Covid. E nós ficámos mesmo bué da tristes. E foi uma cena que nós estávamos a começar a reparar. Nós estávamos para aí em Loulé, ou São Brás de Alto Portel, uma coisa assim. Nós não víamos ninguém na rua. Não víamos ninguém na rua, não estava nada aberto. Pá, e nós começámos a pensar assim... Ok, se calhar é uma cena do Alentejo. Tipo, ok, isto é. Acho que era domingo. Era domingo? E não sei, agora estou um bocado perdido. Mas sim, acho que era. Era domingo. E nós estávamos assim, ok, se calhar, tipo, não estão a trabalhar à tarde a um domingo. Pá, estávamos um bocado à toa, até fizemos piadas, tipo, ah, mesmo preguiçosos. É claro que isto era só piadas, né? Mas. Epá, estávamos a achar aquilo tudo um bocado estranho. E depois, quando chegámos a Faro, a uma principal cidade, estava tudo fechado também. Nós não víamos notícias há 5 dias, então não sabíamos o que estava acontecendo no nosso país. Então depois nós fomos pesquisar a net, nós tínhamos internet, mas epá, nós não víamos notícias há tanto tempo, não sabíamos o que é que estava a acontecer. Nós depois fomos ver a net e vimos que as coisas estavam fechadas devido ao Covid, devido às restrições impostas pelo governo em certos concelhos e que estava tudo a ser fechado novamente. E nós estávamos em plena viagem, não sei se vêem, mas a nossa preocupação foi tipo, what the fuck? Então, mas está tudo fechado e não sei o quê, o que é que. Tipo, nós estamos aqui, tipo, nós já não temos, tipo, ué, já não vemos notícias há tanto tempo, não sabemos o que é que está a acontecer. E foi exatamente isso. Nós ficámos todos um bocado à toa, porque não sabemos o que é que havíamos de fazer. Mas depois lá nos arranjámos e pensámos, ok, fomos aos bombeiros para ter o carimbo e tudo mais. Isso também era o menos importante. Se voltássemos a Faro, depois tínhamos o carimbo outra vez. Sim, porque a única propósito de. Ter os carimbos é mesmo conhecer as cidades, portanto, não vale a pena andar atrás de um carimbo se depois não vamos conhecer a cidade. É importante também ver a paisagem, apreciar estes pequenos momentos. Para mim, o mais importante da viagem, sem dúvida, e as histórias que estão para contar, sem dúvida, é o convívio entre as pessoas, as coisas que nós falamos e a convivência, e todas as coisas propensas que acontecem, tipo, à volta das situações e que acontecem nos sítios. Epá, e é viver um bocado para os pequenos momentos. Há uma frase que aparece sempre no Instagram que é bem clichê, que é tipo: ah, tu aprendes, tu sabes que estás a viver quando aprendes a viver para os pequenos momentos. Epá, e é verdade. Nós temos que viver, tipo, para ver aquela paisagem. Nós chegamos lá e temos tipo: pô, que paisagem fantástica. E é tipo: é viver e ver aquilo e viver o momento. Estão a ver? E sem essas cenas que marcam as viagens, não é tipo outras coisas quaisquer. É isso e é o convívio. É o convívio e estar com as pessoas e partilhar momentos. E é isso que faz as viagens, não é outras coisas quaisquer. E pronto, nós chegámos a Faro e ficámos todos bué da tristes, porque pronto, olha, mas ao menos tirámos fotos na rotunda, naquela rotunda que tem assim o 738, assim a gigante. E já não foi mal, já não foi mal. E foi giro. E quando chegámos ao fim, nós estávamos a ter um problema, porque depois nós precisávamos de um parque de autocaravanas para estacionar. E estava tudo cheio. Era assim, ou estava tudo cheio, ou fechava tudo às 8 e já não aceitava mais gente, ou estava tudo cheio, ou estava tudo cheio e não aceitavam mais gente, e não aceitavam mais gente a partir das 8, ou seja, já tinham fechado, não deixavam entrar mais pessoas novas a partir da hora que nós lá chegámos, ou não nos deixavam sair antes das 6 da manhã. Sim, nós estávamos a sair antes das 6 da manhã, porquê? Porque nós tínhamos que chegar a Lisboa antes das 11, não. Sim, antes das 11. Nós tínhamos que entregar a autocaravana. Ou era às 10? Não, era às 11. Nós tínhamos que entregar a autocaravana antes das 11, porque senão, por cada hora que nós nos atrasássemos, já tínhamos de estar a pagar 24€ à hora. Ou 23 ou 24€ à hora. Então nós tínhamos estávamos saído. Porque nós estamos do Algarve e íamos ter ainda uma viagem de 3 horas, 2, 3 horas, porque aquilo não anda a 120. Ou se anda, anda muito mal e porcamente. Então tem que andar um bocadinho menos, porque senão, também por causa dos ventos laterais, tem que ser. Tem que andar tipo a 110 ou a 100. Então ainda tínhamos uma viagem de 3 horas de caminho. E nós tínhamos que sair daqui cedo, que era sair tipo daqui às 6, 6h30 no máximo, que era para estar lá 9h30, descarregarmos todas as nossas coisas em casa, deixarmos tudo, tipo os sacos de cama, as mochilas, malas com a roupa, as nossas malas, tudo, e depois irem deixar o depósito, sim, porque o depósito tinha que ser entregue cheio, as águas tinham de ser entregues todas limpas, e se tinha estado tudo limpinho, ninguém podia utilizar a casa de banho depois delas serem limpas a última vez. E se tinha estar tudo limpo, tudo arranjado, e tínhamos que entregar antes das 11. Então, depois nós deparámos-nos com um problema, porque epá, não havia parques que aceitavam-nos, não nos deixavam sair antes das 6. Então nós percorremos a puta da costa. A puta da costa Algarvia, de uma ponta à outra, nós fomos até Vila Real de Santo António e voltámos tudo para trás, porque depois conseguimos encontrar um parque na Albufeira. Mano, nós já estávamos todos a estressar, eram tipo 10 da noite, e nós estávamos tipo: putz, what the fuck, o que é que nós vamos fazer? Não temos lugar para dormir, ainda não, já jantámos, mas também. Não temos maneira de descarregar as coisas, não temos maneira de fazer nada. Nós vamos pensar: epá, vamos nos fazer à estrada à meia-noite e não vai ser um problema e vamos tratar disso assim. E vamos fazermos à estrada à meia-noite e chegamos lá de manhã. Até podemos lá chegar tipo 7 e tal, 8, pá, vamos parando a meio na estrada de serviço ou dormimos numa estação de serviço qualquer e vai ser assim. Até que, epá, eu estava mesmo que eu tinha de tentar arranjar um parque de campismo e não ia desistir até conseguir. Então o que é que eu fiz? Putz, eu pego no telemóvel, pesquiso no Google Maps, começo a pesquisar todos os parques de campismo e vi esta. Pá, vi uma senhora que dizia que ainda estava aberto. E eu assim: foda-se, vou ligar. Liguei, os meus pais dizem: João, o que estás a fazer? Eu assim: ah, vou ligar esta senhora para ver se tem lugar para nós. Liguei e perguntei: está fechado, está aberto agora, tem lugar para nós? E a senhora: sim, temos. E depois perguntei: podemos sair antes das 6 da manhã? E ela assim: podem sair às horas que quiserem. E eu: fantástico, estamos aí dentro de uma hora. E ela assim: está-te bem, ok, até já. Mano, nós fomos bué da rápido, estávamos em Vila Real de Santo António, fomos até Albufeira a correr pela autoestrada, foi vum! Chegámos lá. A senhora aceitou-nos, foi muito bem, até foi bué da simpática connosco, explicou-nos tudo e como nós não íamos estar lá tanto tempo, ela deixou-nos, tipo, imaginem, eu e o meu irmão nem sequer tivemos de pagar, pagou só pelos meus pais, ou seja, nós pagámos tipo 20€, uma cena assim, para dormir à noite, ou 10€. Epá, foi uma cena mesmo irrisória, que comparado a ela disse: pá, se tivesse cá o dia todo eu levava-vos o preço normal, mas como só estão cá à noite, nem vale a pena. E ela depois estava a dizer: mas vocês têm sorte, porque é o único lugar que eu tenho disponível. O outro lugar estava reservado para uma pessoa qualquer que também ia chegar agora. Então foi tipo, pá, foi daquelas cenas mesmo, foi tipo: uou, mano, isto não pode ser coincidência, mas pronto. Depois conseguimos arranjar lugar e tudo mais. E depois o que é que faltava? Nós tínhamos que levantar a bué da cedo e tínhamos que ir levar a autocaravana até à zona da. Até ao. à loja das autocaravanas. Então o que é que se tinha que fazer? Nós tínhamos que descarregar tudo, encher as águas limpas, descarregar as águas sujas todas, encher o combustível todo. E além disto, a autocaravana tinha de estar completamente limpa. Não podia apresentar riscos, nem nada estragado, é claro que senão isso aí íamos estar a pagar. E também não queríamos isso. E pronto, depois nós conseguimos chegar por volta das 10 ao parque, à loja de aluguer das autocaravanas, que era ali em Sintra, perto de Sintra. Conseguimos entregar a autocaravana, tudo bem, tudo legal, tudo espetacular. Entregámos, passámos à frente. E pá, e devo-vos dizer, foi uma das melhores viagens que eu já fiz. E eu já fiz algumas viagens. Já fui a alguns sítios também. Epá, e foi muito giro. E isto porquê? Porque nós estivemos em sítios completamente diferentes, paisagens completamente diferentes, em que encontrávamos pessoas completamente diferentes. E epá, eu adorei a viagem e achei que foi mesmo uma viagem super interessante e super enriquecedora. E que eu, pelo menos, eu adorei. E que se eu pudesse repetir, eu quero repeti-la. E estou a pensar em, por exemplo, fazê-la de bicicleta. Acho que seria uma cena super interessante. Eu mais de dois amigos ou mais três. Ou mais um, por exemplo, sozinho, acho que não. Mas epá, é uma cena super interessante porque a Estrada Nacional 2 é super gira, tem uma cultura imensa. Ao longo do nosso país todo existe uma cultura tão grande que nós nem nos apercebemos, diferenças de paisagem tão grandes, pessoas tão diferentes que nós nem sabemos nem metade. E isto para concluir o quê? Que quem nunca fez a Nacional 2, ou quem nunca pesquisou sobre isso, ou quem nunca viu, aconselho-vos a pesquisar e a ver um bocado. Aqui eu dei-vos um bocado um cheirinho do que é esta viagem da Nacional 2, o que é viagens de autocaravana. E espero que vocês tenham gostado essencialmente. Pronto, espero que tenham gostado. Consegui acabar aqui o podcast em duas partes. Espero que tenham gostado e olhem, vejo-vos no próximo episódio. E é isso. Tchau, tchau.